Nos últimos 20 anos, 1 milhão de pessoas morreram assassinadas no Brasil. É como se, de repente, metade da população de Curitiba, capital do Paraná, tivesse sua vida ceifada pela violência. 130 pessoas por dia, 6 pessoas a cada hora, 1 pessoa a cada 10 minutos. Não há perspectivas de um 2018 diferente. Se tudo continuar como está, mais 70 mil vidas serão perdidas esse ano. Réveillon. O ano começa com um tiroteio na favela da Rocinha, e os traficantes atacam a unidade pacificadora da polícia do Rio de Janeiro. As semanas seguintes contaram com 4 ônibus incendiados, fazendo a empresa retirá-los de circulação por questões de segurança. Em uma cidade localizada no interior do Rio Grande do Sul, o contador da violência de 2018 nos primeiros 20 dias de janeiro já contabiliza 12 assassinatos. E somente um deles foi resolvido.
Temos essa explosão dos crimes no Brasil. Então é um cenário único e devastador hoje na nossa sociedade.
Se somarmos todos os mortos em ataques terroristas do mundo inteiro no primeiro semestre de 2017, não chegaremos ao número de mortos no Brasil apenas nas primeiras 3 semanas do ano. Foram 498 atentados terroristas e 3.314 vítimas fatais. A cada 10 pessoas que morrem no mundo, uma é brasileira. Isso faz do Brasil o 7º pior lugar do mundo para viver. As taxas de homicídio continuam crescendo desde 2005. Ainda assim, todos os relatórios chegam na mesma conclusão. O desempenho econômico, a desorganização social e a qualidade da política pública são os fatores determinantes do índice de criminalidade. O problema da segurança brasileira não se resume a isso. As causas são muito mais complexas e, por vezes, subjetivas. As soluções propostas podem realmente resolver o problema? Depositar no Estado toda a expectativa da solução, com base em planejamento e gestão, não seria muito ingênuo? Não basta diagnosticar os sintomas. Precisamos entender as causas do problema.
A impunidade, ela é um fator fundamental para se entender o quadro que nós vivemos hoje.
A impunidade é fruto da burocracia e do judiciário, que vê os criminosos como vítimas da sociedade. As audiências de custódia demonstram esse quadro brasileiro.
Seria uma solução muito boa, caso ela fosse utilizada como é utilizada em outros países. Ou seja, você prende um criminoso em flagrante. O flagrante quer dizer isso, que você tem todos os meios para comprovar ali a autoria e todos os elementos necessários para se processar. Porque aí você tem a vítima, autor, testemunhas e os objetos do crime. E aí você leva para essa audiência de custódia, que teria todas essas possibilidades do juiz julgar aquele criminoso quase que imediatamente após o crime. E que, se condenado, ele já saísse da audiência direto para cumprir a pena dele.
Na teoria e na prática de outros países, as audiências de custódia funcionam. No Brasil, a burocracia adia julgamentos que deveriam ser quase imediatos, gerando demora dos processos e na aplicação da pena e da justiça, fortalecendo a impunidade.
O juiz só pergunta para o marginal se ele sofreu constrangimento pela polícia. E aí ele é devolvido pelo processo penal comum, com a mesma demora, as mesmas situações.
Um ciclo de violência estabelecido. A expectativa de não punição incentiva os criminosos a repetirem crimes cada vez mais violentos que os anteriores. É comum vermos filmes, músicas, novelas, livros e a mídia romantizando os criminosos e os considerando heróis, enquanto os policiais são vistos como vilões.
O herói não é o que a mídia vende. Não é o que o meio universitário, no seu mainstream de esquerda, vende. O herói não é o estuprador, não é o bandido, não é o assaltante, não é o criminoso, não é o traficante. Quem dá a vida para proteger a sociedade é o policial.
A troca dos papéis entre criminosos e policiais diminuiu o incentivo para pessoas novas e com talento entrar na força policial. Afinal, nenhum policial quer ser visto como vilão enquanto protege a sociedade dos verdadeiros vilões.
O próprio Estado, nas suas políticas, muitas vezes socialistas, começa a pagar mal, a atrasar os salários, a pagar parcelado, a não investir em tecnologia, a não investir em talentos, a não promover as pessoas que têm realmente capacidade de gestão e que têm coragem, que têm amor à profissão.
Aqueles que ainda assim decidem ser policiais, ao se depararem com a falta de recursos para realizar seu trabalho e com a estrutura precária que compromete a sua vida e a segurança, desmotivam-se e dificilmente permanecem ali. O Brasil não é só perigoso para o cidadão comum, é ainda mais perigoso para o policial.
No ano nós temos uma média de mais de 500 policiais mortos no Brasil.
O homem tem o direito à vida, o que implica no direito de preservá-la. No Brasil, uma lei que proíbe o direito de defesa à vida é o Estatuto do Desarmamento. Desde dezembro de 2003, os brasileiros ficam indefesos frente a criminosos e malfeitores. O desarmamento dos cidadãos é defendido com base em argumentos enviesados que sugerem que o controle das armas significa menos mortes e mais segurança na sociedade. No entanto, a realidade é outra. Nos gráficos da Irlanda e Jamaica, respectivamente, a linha vertical marca o ano do controle de armas e demonstra a taxa de homicídios antes e depois da proibição das armas. No Brasil, após o Estatuto do Desarmamento entrar em vigor, aumentou o número de homicídios. Até hoje, a legislação fortemente restritiva às armas não reduziu a taxa de homicídios em nenhum lugar do mundo. Leis de desarmamento não funcionam, o que impediria ladrões e assassinos de continuar violando as leis e comprar armas ilegalmente? Um criminoso que não foi impedido pela lei de matar e roubar seria impedido de comprar armas só porque é ilegal? Nova York, na década de 90, enfrentava problemas semelhantes ao do Brasil atualmente. A sua polícia se encontrava perdida com alta ocorrência de crimes, sufocada pela burocracia e sem perspectiva de mudança. Esse quadro durou até o policial William Branton tomar posse do Departamento de Polícia da cidade. William implementou mudanças dramáticas e rápidas. Usou a verba disponível sem aumentar o orçamento, redistribuiu os recursos estrategicamente, incentivou uma cultura de resultados, diminuiu a burocracia, resolveu problemas de comunicação interna e melhorou a opinião externa sobre a polícia. A abordagem de Branton aos crimes cometidos em metrô ficou conhecida por ser financeiramente sustentável e efetiva. Ele realizou uma pesquisa que indicava onde ocorria o maior número de crimes nas linhas do metrô. E ao invés de aumentar o número de policiais no total, direcionou as forças da polícia para os locais com maiores índices de crime. Ao mesmo tempo, os policiais que iam aos locais perigosos usavam roupas comuns, nada de uniformes. Os criminosos entenderam a mensagem de que a ausência de uniformes da polícia não significava a ausência de policiais, e assim passaram a cometer menos crimes. Mas e os políticos? Que solução eles indicam? Eles concordam com os relatórios, trazem uma saída inovadora ou aproveitam a oportunidade para elogiar seus próprios feitos? Embebidos da autopromoção, afirmam que precisam de mais dinheiro da população para a construção de prisões e mais recursos financeiros para a polícia para diminuir o crime. No entanto, esses fatores sozinhos não são suficientes para diminuir crimes. Podemos encontrar, na década de 90, um raio de luz que penetra a névoa criminal de Nova York. Os cidadãos, cada vez mais assustados e temerosos, começaram a pagar duplamente por segurança. Além de pagar impostos para o governo, buscaram alternativas na área privada, investindo do próprio bolso para a prevenção de crimes. Vigilância comunitária, patrulhamento de bairros, instalação de alarmes, câmeras, trancas especiais, investimentos em autodefesa e contratação de seguranças privados aumentaram dramaticamente e resultaram em taxas de crimes mais baixas. É assim que a mente do criminoso funciona. Dificilmente um assaltante escolherá uma loja de armas para roubar. Porque o que diminui o crime não é a sentença, mas a possibilidade de ser pego. O fato é que o cenário brasileiro de segurança pública pede por mudanças rápidas e dramáticas. Qual a forma mais legítima e efetiva das pessoas se protegerem? Devemos buscar alternativas ideológicas? Nos basearmos em soluções que já funcionaram em outros países? Como faremos o Brasil parar de sangrar?